a D&D Studio.
Ao vivo, Poco Pixel Cronopedia, episódio Cartinhas.
Cartinhas?
Cartinhas.
Cartinhas.
Ah, meu Deus, que delícia. Olha, eu não sei nem como estruturar um episódio de cartinhas. Como que a gente estrutura o episódio de cartinha?
A gente, em geral, lia cartinhas no final de episódios, mas esse é muito especial.
Ele não é final de episódio, ele é final de temporada.
Pois é, tivemos uma temporada fechada.
12 episódios.
Encerrar essa jornada só lendo cartinhas.
Que delícia. A temporada Cronopedia. Você ainda lembra da temporada Cronopedia, Dani?
É, claro. Acompanhou a gente por tanto tempo de pesquisa e gravação, seria impossível esquecer.
A gente tá há 15 anos fazendo a temporada Cronopedia. Não tem como esquecer, mas a gente vai relembrar vocês. A temporada Cronopedia, a temporada que a gente fez um apanhado cronológico da história dos videogames.
Pois é, passamos desde a primeira máquina eletrônica capaz de rodar um jogo até quase os dias atuais.
Quase, quase. Chegou bem perto. A gente fez uma temporada só disso, 12 episódios em ordem cronológica, que a gente viabilizou graças ao financiamento coletivo, graças a você, ouvinte, que a gente conseguiu fazer essa temporada Cronopedia. E agora que a gente tá gravando quase em tempo real, a gente tá gravando virtualmente no mesmo dia que esse episódio vai pro ar, a gente pode dizer com muita satisfação que você, ouvinte, também viabilizou a próxima temporada do Poco Pixel.
Pois é, a próxima temporada também foi financiada coletivamente por vocês.
Por vocês!
Acho que nada mais justo pra celebrar isso do que a gente tem um episódio dedicado aos nossos ouvintes.
Exatamente. A gente financiou, vocês financiaram a temporada fora do jogo, que é a próxima temporada do Poco Pixel, que não demora muito não, hein? Daqui a pouco a gente vai ter que começar a gravar isso aí.
Pois é.
Começa em setembro a temporada fora do jogo, que a gente vai falar sobre outras coisas que não são videogame, mas que estão em volta do videogame, olha só. Como que o videogame interfere na cultura, interfere nos negócios, interfere na psicologia, interfere na comunicação, interfere em um monte de coisas. O videogame está interferindo em tudo, porque ele faz parte da nossa cultura aí faz uns 40, 50 anos. Não tem como escapar do videogame e a gente vai falar sobre isso. A gente vai fazer uma temporada inteira sobre a repercussão dos videogames na nossa sociedade.
Vai ser um prazer enorme. O que não falta é assunto.
Nossa.
Acho que a gente vai ter conversões. A gente vai ter conversas bem ricas por aqui.
Nossa, muito ricas. Graças a vocês que financiaram e que garantiram a existência da próxima temporada do Poco Pixel. O financiamento foi de 8 episódios, mas a gente tá meio certo de que a gente vai conseguir os 12. Será que a gente pode falar? Vamos segurar. Mas vai acontecer.
Estamos esperançosos que vai dar tudo certo.
A gente não falou nada. Mas vai acontecer sim. Muito bom, Danilo. Agora é a hora da gente ler cartinhas e ouvir cartinhas, porque nesse mundo moderno aí, áudio, as pessoas não escrevem mais, elas mandam áudio. A gente também recebe áudio.
Áudio?
Áudio.
Áudio.
A gente recebeu vários áudios e também várias cartinhas dos nossos ouvintes, dos nossos apoiadores também. E a gente vai ler as cartinhas e vai escutar os áudios. Olha só, eu acho que é a primeira vez na história do Poco Pixel, talvez na... Não, não é da história do... Porque eu me lembro que na história da D&D Studio não é, porque teve um Bola Presa que vocês receberam áudios também.
Isso, foi o episódio 100.
É um episódio muito especial, eu lembro muito desse episódio. Pessoas famosas mandaram áudios pro Bola Presa.
É verdade.
Aqui a gente também tem pessoas famosas, famosas dentro da comunidade Poco Pixel.
Perfeito.
Que mandaram os áudios aqui comentando sobre a temporada, sobre o Poco Pixel. Então a gente vai escutar os áudios e depois a gente vai ler algumas das cartinhas que a gente recebeu nesse período.
O mais legal é que por conta do nosso grupo, dos mecenas, né, que financiaram coletivamente a temporada... Vários desses nomes vão ser reconhecidos, né?
Sim.
Várias pessoas estão conversando entre si e agora vão conhecer as vozes uns dos outros.
Exatamente. Vamos lá, vamos começar pelo primeiro áudio que a gente recebeu, o áudio do Felipe Páscoa. Vamos escutar o que ele falou pra gente. Ele já adiantou pedindo desculpas porque ele tava meio rouco, meio gripado. Mas a mensagem é o que importa.
Olá, caros colegas ouvintes do Poco Pixel e hosts Adriano e Danilo. Meu nome é Felipe Antônio Gonçalves da Páscoa, falo direto de Belo Horizonte, Minas Gerais, terra do pão de queijo. Eu conheci o podcast no início do segundo semestre de 2018, por meio da plataforma B9, pois eu costumava ouvir e continuo ouvindo o podcast de lá, o Narrodô, que aliás, né, irá dominar a podosfera conforme as previsões, né, do podcast 553 do Poco Pixel.
É verdade.
O dono da atenção Poco Pixel, né? A ideia de podcast sobre videogames não fez muito sentido para mim inicialmente, né? Eu nunca havia ouvido um podcast sobre esse assunto antes e a informação visual parecia ser algo incontornável. E de qualquer modo, resolvi dar uma chance a essa experiência. Eu naveguei no site, né, e li vários textos. Daí eu pensei, se os textos são bons, o podcast provavelmente também deve ser. Aí logo em seguida, resolvi baixar e ouvir um dos podcasts sugeridos no site. Eu gostei tanto do que eu ouvi, né, que a partir de então eu criei o hábito, né, de escutar o podcast uma vez por semana. No primeiro momento eu escutava em ordem aleatória, né, continuando a seguir a sugestão, né, no site. Aí por conta disso eu acabei não dando alguns detalhes importantes, né, que foram. Detalhe número 1, a campanha não apoia-se. E detalhe 2, né, o cansaço na voz do Danilo e do Adriano nos últimos episódios regulares do Poco Pixel hoje, o que de certa maneira indicava, né, o prenúncio do hiato ali. Em um dado momento, né, após pensar que seria importante me inteirar sobre o que havia de mais recente sendo produzido na época, eu ouvi o episódio 143, o outro Ryu Hayabusa, né, conhecido por ter um olhar que diz mais do que mil palavras. Pouco tempo depois, o podcast entrou de férias e foi disponibilizado a série Classic Edition, que junto com os almanacs formam a base do Poco Pixel OG no meu ponto de vista. Mas algum tempo depois o PP retornou de férias e foram lançados novos episódios até chegar no fatídico 150. Sobre uma das coisas que foram ditas nesse episódio, que posso dizer é que sim, o debate de bolso, que era uma sessão depois virou um podcast próprio, limitou o público, que atualmente é um público pequeno, só que fiel. E isso que importa, na verdade, né? Ter valor por quem a gente gosta. Mesmo depois que o Poco Pixel entrou em ato, eu tirei o hábito de ouvir o podcast, só que dessa vez ouvindo em ordem cronológica, desde o episódio 0. Depois de um tempo veio a pandemia de Covid-19. Aí, se teve algo que as máscaras faciais, né, ajudaram além de proteger contra o vírus, né, que causou essa doença, foi de parecer menos estranho, né, nas outras vezes que precisei sair de casa. Pois eram poucos episódios que eu não ficava com pelo menos uma expressão de riso durante toda a duração. O podcast me ajudou demais a ter motivação para enfrentar os desafios em um momento tão difícil. E igualmente vejo potencial em ajudar nossos colegas que estão enfrentando, né, a tragédia no Rio Grande do Sul atualmente.
A temporada isso, foi lançada em meio aos desastres.
Muito obrigado de coração, Adriano, Danilo e todos que colaboraram para manter esse projeto de pé.
Ó, o Felipe fez a cronologia do Poco Pixel.
Muito legal.
Ele fez a historiografia do Poco Pixel. Olha só que coisa bonita.
Cronopedia do Poco Pixel.
Muito bom. Há várias coisas para comentar. Eu acho que o B9 está sempre envolvido nos relatos dos primeiros ouvintes, porque a gente estava lá, né? Então, estava entre os podcasts do B9. Então,
ajudou muito a divulgar, né?
Exato. Eu escutava um programa do B9 e acabava escutando algum outro, por curiosidade. A segunda coisa é, realmente, né? Escutar sobre videogame fica faltando, talvez, alguma coisa, um suporte. Vídeo parece ser um suporte mais, como que eu posso dizer assim, mais adequado para videogame, né? É uma mídia muito visual. Mas eu acho que isso pode ser dito para quase todo assunto, né? Eu acho que podcast tem essa outras vantagens que não uma mídia de suporte visual não dão. Não, né? Eu acho que podcast tem você não consegue ver o jogo, mas você tá fazendo outra coisa que você não ia poder ver o jogo enquanto está fazendo. o que você tá fazendo enquanto escuta o podcast, né? Você tá na rua, você tá lavando louça, você tá fazendo alguma coisa, o podcast tá te ajudando ali, o vídeo você não estaria vendo de qualquer maneira.
É, não ter suporte visual torna podcast a mídia companheira perfeita.
Exatamente.
Né? E achei legal que o Felipe falou também que confiou no podcast porque leu os textos.
Ah, é verdade, os textos do PocoPixel. Estão lá, né? Estão em PocoPixel.com, você pode ler os textos, tem lá mais ou menos uns 70 textos sobre 70 jogos, né?
Isso, nascemos primeiro escrevendo sobre jogos e só depois...
A gente migrou pra podcast.
Claro.
E teve vídeo também, então uma coisa que a gente... Poucos ouvintes lembram, a gente fez uma mini tentativa de temporada em vídeo que tá no YouTube lá, acho que uns 4 vídeos mais ou menos, 5 vídeos, a gente jogando jogos, né, e comentando. Então, tipo, a gente fez de tudo. Tem vídeo, texto, áudio. O que a gente sabe fazer, mais ou menos, é áudio. Né?
o que a gente
chega perto de saber fazer.
A gente fez mais vezes.
E exato,
a gente fica mais calejada. E outra coisa legal é o Felipe falar que ouviu em ordem aleatória e depois em ordem cronológica.
É
uma das coisas mais divertidas sobre o PocoPixel, é que você pode começar por qualquer episódio, né?
Exatamente.
Acho que todos funcionam.
É isso aí. Vamos pro áudio agora do José Guilherme Lício, que mandou um áudio pra gente aqui, que ele chamou de cartinha. Vamos lá.
Fala pessoal do PocoPixel, aqui é Lício e eu tô mandando essa cartinha como um agradecimento pelo podcast, porque eu escuto desde a época que eu tava na faculdade, aí eu escutei ao longo de todo o meu mestrado e nesse ano eu tô no último ano do meu doutorado e continuo escutando PocoPixel toda semana, indo e voltando pra grande metrópole. Então é um podcast que já me acompanhou muito, já fez eu pensar em muita coisa sobre videogames e sobre outros assuntos também. E eu até em algumas aulas com os meus alunos eu uso o PocoPixel como referência, quando eu vou abordar temas mais abstratos. Então é um podcast que me acompanhou muito, eu fico muito feliz de ainda estar na ativa. E ultimamente eu tenho jogado The Witness por causa da recomendação em um dos últimos episódios. Eu já tinha esse jogo faz muito tempo, só que quando eu vi o Danilo falar que ele é um jogo sobre filosofia da ciência, que por acaso é uma das minhas áreas de pesquisa, aí eu resolvi jogar de verdade esse jogo e eu não me arrependo. É um jogo que tá explodindo minha cabeça de muitas maneiras diferentes e faz todo sentido ele ser sobre filosofia da ciência. Então é isso, muito sucesso ao PocoPixel, que venham muitas temporadas, muitas discussões. Obrigado Adriano, obrigado Danilo. E qualquer dia eu vou jogar Shenmue. Valeu!
Muito bom, Lício. Olha, ele tá prometendo que um dia desses aí ele vai jogar Shenmue.
É, não prometo que vá explodir seus miolos como o The Witness, que tá muito mais perto da sua área de pesquisa. E que legal saber que a gente fez parte aí da sua trajetória acadêmica.
Muito
de
bom.
De algum modo aí, né? Nem que seja só fazendo companhia no trajeto.
É isso aí, muito bom, muito legal. Eu fico feliz de fazer um podcast que funcione pra esse público, né? Ele tá fazendo doutorado dele, né? Em filosofia da ciência e o podcast funciona.
É, um público cabeçudo.
É, que legal, né? Muito bacana. Vamos escutar agora o áudio do Gabriel Duque.
Tudo bom, Adriano? Beleza, Danilo? Aqui é o Gabriel Duque falando diretamente de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu vou ficar muito contente se minha participação for eternizada nesse episódio, pedindo para vocês falarem um pouquinho mais do último jogo do Fumito Ueda, o The Last Guardian. Eu até achei que ia aparecer no High Five do Danilo, mas como não apareceu, eu tô pedindo para vocês falarem dele, porque eu acho um caso emblemático do criador querendo fazer algo muito maior do que a tecnologia permite. O jogo era para sair para PlayStation 3, foi adiado para a geração seguinte, e existe o consenso, né, de que o PlayStation 4 não consegue realizar a ambição do Ueda. O que vocês acham dessa situação? Vocês acham que o ótimo é inimigo do bom, e o criador tem que entregar a obra do jeito que dá? Ou o lado comercial dos videogames impõe limites artificiais ao projeto? Se existisse um mecenato dos videogames e o Ueda pudesse ficar 15 anos fazendo o jogo dele sem pressão, ia dar bom ou não ia dar em nada? É isso, galera. Valeu, obrigado e parabéns pela temporada.
Valeu, Gabriel. Olha, valeu. Ele mandou uma ficha canônica, assim, uma ficha no, como a gente pedia na última temporada do PocoPixel OG. Mande um tema pra gente discutir. Ele mandou.
Perfeito,
ele mandou o Last Guardian. E aí?
Muito interessante a questão. O Fumito Ueda é um dos grandes gênios da história do game design, responsável por Ico e por Shadow of the Colossus. Dois jogos muito revolucionários, muito diferentes, a gente falou bastante deles no Poco Pixel. O Last Guard a gente acabou não falando porque ele é um desastre. E aí eu acho que existe uma limitação tecnológica evidente que ela não pode ser ignorada. Às vezes a limitação é gráfica. E aí tanto faz. A gente tá acostumado a jogar jogos de videogame que são quase abstratos. E aí os gráficos não importam. Às vezes a questão é resolução. Às vezes a questão é taxa de quadros por segundo. Tudo isso a gente consegue ignorar. Shenmue 2 não roda otimamente no Dreamcast. A tecnologia não dá conta de cenários tão grandes assim. E aí, dá-se um jeitinho, os personagens vão aparecendo, assim, né? Eles vão se materializando quando estão mais próximos do seu campo de visão. Atrapalha um pouco a imersão, mas o jogo é perfeitamente jogável. A questão do Last Guardian é que toda a ideia do jogo é que você esteja lidando com uma criatura que não faz sempre as mesmas coisas. Que ela age como se ela fosse uma criatura viva e, portanto, meio imprevisível. E que ela vai aprendendo com você conforme ela interage com você. Se isso não dá certo, não é uma questão técnica de gráficos, de ambientação. É o cerne do jogo. E não funciona. Acho que não tinha poder de processamento para lidar com uma criatura imprevisível. Ou não descobriram qual era o código adequado para que isso se desse no jogo. Sim. Não sei exatamente quais são os detalhes da produção. O que eu entendo é que, do ponto de vista da intenção do jogo, o jogo só faria sentido se isso fosse levado a cabo. Tem outras questões no jogo. A câmera tem problemas. O fato do jogo acontecer em ambientes mais fechados do que Shadow of the Colossus faz a câmera ficar batendo em paredes o tempo inteiro. São problemas técnicos que a gente conseguiria relevar se a intenção do jogo fosse concretizada. E a intenção não, dá, não foi. Dá, não dá.
É por isso que a gente não avalia nunca ideia e proposta. Ou não dá pra patentear ideia, mecanismo. Porque tem que realizar, né? Se ele não conseguiu realizar por algum motivo, não rolou. Só não dá.
Sabe como Last of Guardian ficou na minha memória? Tem uma cena em que você precisa convencer a criatura, uma criatura gigante, né, imprevisível, a passar por um portal. E eu passei mais ou menos 5 horas tentando dar um jeito dela passar e ela não passava.
Que irritante.
Eu falei, ok, é frustrante, mas faz parte da experiência se frustrar com uma criatura que não é você. Desliguei o jogo, tentei de novo no dia seguinte, liguei o jogo. No instante em que eu liguei o jogo, ela simplesmente ignorou que eu existia e passou pelo portal. Ela só passou. Sem que eu tivesse feito nada. E, sério...
Aí fica mais frustrante ainda.
É um nível de frustração absurdo. Assim. Você não consegue saber o que, que é intencional e o que, que é bug. O que, que é um pau e o que, que é feature.
Não dá. Eu não acho que do... O que eu poderia comentar da mensagem do Gabriel que me deixou pensativo é... O que aconteceria se o Fumeto Ueda ou qualquer outro criador ficasse 15 anos fazendo um jogo de videogame? Isso é muito, é uma pergunta muito interessante, muito, muito intrigante, porque ficar muito tempo fazendo coisas, fazendo obras de arte, não é raro, é muito comum até. Quem escutou lá o Ilha Quadrada... Viu lá que o Wagner ficou, sei lá, 30 anos, 25 anos fazendo o Anel do Nibelungo. Não é inusitado ter obras que demoram muitos e muitos, muitos anos, décadas, para serem realizadas. O problema para videogame é que isso é absolutamente impossível, não dá. Quando você começa um projeto e demora 15 anos para ele terminar, você começou numa tecnologia e terminou em outra. Passou duas gerações, sei lá, de videogames, mudou todo o paradigma, mudou tudo. Você já vai fazer uma coisa extremamente velha depois de 15 anos. Só não funciona. A menos que seja um projeto que seja assim do tipo... Pyco 8 e eu vou fazer retrô com as limitações dos anos 80. E aí tanto faz se você demora um mês ou 15 anos, o jogo vai ser velho. Mas, mesmo assim, o suporte de emulação, o Pyco 8 ele em si, etc., vão mudar nesses anos todos de desenvolvimento. Então, tipo, o videogame é uma daquelas artes que só não dá pra demorar 15 anos pra fazer.
O Fez do Phil Fish levou mais de 10 anos. Se não me engano, levou 11 anos pra ser feito. e tinha uma proposta mais retrô, que fosse uma tecnologia que você pudesse colocar em qualquer videogame, porque ele tá fazendo um jogo meio pouco pixel.
Uhum.
E ainda assim...
Ele teve que refazer, né, basicamente, né?
Várias e várias vezes, e tinha bugs terríveis das mudanças de tecnologia.
Não dá, é muito, muito desconfortável. Ele basicamente teve que... Não é que o Fifish demorou 10 anos para fazer o Fez. Ele demorou 10 anos nos projetos, nas trajetórias de fazer e refazer e fazer de novo o Fez, basicamente. Ele mudava de ideia e fazia de novo o negócio em outra plataforma, em outro contexto, em outro... 15 anos para videogame só não funciona. Né? Assim como 15 anos pra fazer um filme também não funciona, né? Os atores mudam, né? São obras de arte, estilos de arte que não dá pra demorar tanto tempo pra produzir. Não é um livro.
Perfeito, é. Acho que livro e música estão em outra categoria aí, né?
Isso, ou mesmo artes visuais, o cara pode ficar 20 anos pintando um quadro, mas não dá pra ser um filme assim, ou um jogo de videogame, eu acho.
Perfeito, faz sentido.
Por causa do suporte, né? O suporte técnico é muito forte nessas duas, duas artes.
Né? E acho que é a coisa mais legal, né? Suportes diferentes, resultados diferentes.
Resultados diferentes,
né? Expectativas diferentes.
Sim. Vamos para o áudio do Rafael Abrantes. Ele mandou um áudio bem curtinho.
Cartinhas! parabéns pelo Cronopedia, foi muito bom. Ansioso para a próxima, tá? Vira e mexe eu volto nos episódios pra assistir da temporada OG e vocês falam sobre um livro. Esse livro chegou a ser lançado? Eu posso comprar ele? Não foi lançado? Por quê? O que aconteceu?
O livro do PocoPixel!
O livro do PocoPixel!
O livro do PocoPixel. Virou uma lenda o livro do PocoPixel porque a gente falou por uma temporada inteira, eu acho que foi a quarta temporada ou a terceira temporada, a gente falou do livro, todo episódio e o livro nunca aconteceu. Nunca foi vendido, nunca foi produzido. Os textos eram os textos que a gente tinha escrito pro blog, então os textos estão no ar. Então isso. Vocês podem ler os textos do livro.
A gente iria, claro, readaptar esses textos, vários usam...
Revisar o texto e
tal. Alguns usam vídeos, links, suportes que a gente não poderia ter num livro. Então a gente iria repensar alguns desses textos. Mas aí a ideia era seguir naquele mesmo tom.
O mesmo tom, os mesmos jogos... a gente tinha uma lista de jogos já pré-determinada pro blog. A gente tinha escrito 70 jogos e ia escolher mais 130 para formar os 200 jogos lá do livro. Ou dos livros, né? A gente tinha pensado em fazer ele em partes, né? Ou pelo menos dois livros.
Com 100 jogos cada um.
Né? Exato. Questão do... Por que a gente não foi pra frente com o projeto dos livros? Porque a massa crítica de ouvintes do PocoPixel não suporta um projeto editorial. A gente tem um número de ouvintes que, se você cortar pelo filtro de quem tem interesse pelos livros, desses ouvintes todos, dá uma quantidade pequena de pessoas que tornaria o projeto inviável.
E livros precisam ser impressos em larga escala, por uma
Exatamente.
Questão financeira.
Econômica.
Eu tava até vendo esses dias um financiamento de um livro de poesia, e o financiamento não permite que você compre um livro. Você tem que comprar dois. Então você compra um pra você e um pra presentear.
Pra dar presente. Tem que ter escala.
Exato.
Talvez a gente devia ter feito isso, assim. Compre três livros do PocoPixel. E, sei lá, leve pra biblioteca da sua cidade. Porque, tipo...
É como o Shenmue, que pra dar lucro tinha que ter sido comprado duas cópias de cada dono de um Dreamcast.
Parabéns pro pessoal da SEGA. Exato. Porque, tipo, a economia disso aí, olha, realmente...
Eu acho que a gente queria muito que os livros existissem, até porque o projeto PocoPixel nasceu com os textos, mas a gente contava com o aumento da quantidade de ouvintes naquele momento, a base de fãs que estariam interessados em livros. A gente ficou com algum medo de que o livro do PocoPixel não vendesse para alguém que não ouvia ou não conhecia o podcast.
Sim, e a gente teria dificuldade para bancar a produção do livro sem contar a parte gráfica. Então, tipo... teria que bancar o nosso trabalho de escrever os textos que faltavam, o trabalho de um editor, de alguém que fosse revisar o livro e adaptar ele para o formato livro, digamos assim, uma pessoa especializada nisso, uma pessoa que faz a diagramação, que faria a capa, a ilustração, tem todas essas pessoas que precisam ser remuneradas, e a gente teria dificuldade de pagar essa parte, que se quanto mais a parte de produção gráfica mesmo, de reproduzir de imprimir os exemplares. Ia ficar bem puxado, o livro, cada unidade ia ficar muito caro, não ia fazer sentido para os ouvintes. Então a gente abortou o projeto. Então, quem sabe se o PocoPixel aumentar de público, a gente volta com a ideia dos livros. Mas não é o que está acontecendo. A gente está fazendo as temporadas, os financiamentos estão dando certo. A gente está muito feliz, muito grato a vocês por ter a oportunidade de fazer o Cronopede. Agora a gente vai ter a oportunidade de fazer o Fora do Jogo. Mas a audiência em si não é diferente da audiência que a gente tinha em 2019. É a mesma audiência.
Então, perfeito.
Então acho que por enquanto a gente não tem o projeto do livro ainda.
Os livros existem como ideia, a gente não pode descartar.
Igual o jogo do Fumito Ueda.
Exatamente.
Ele existe como ideia.
Melhor a gente executar quando a gente tiver certeza que vai dar certo.
Exatamente.
Ao contrário do Fumito
Ueda. Ao contrário do Fumito Ueda. Muito bom, vamos para o áudio do Arthur Francisco.
Oi, Adriano. Oi, Danilo. Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, parabéns pelo sucesso da temporada Cronopedia, né? E também pela recém-financiada e muito esperada Fora do Jogo. Acredito que todos os ouvintes, né, especialmente os mecenas esclarecidos, estão muito ansiosos para saber o que vem por aí. Essa temporada, a Cronopedia, já foi um puta case de sucesso, meu. Acho que a Fora do Jogo, tudo para ser igual. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês já consideraram fazer entrevistas com game designers? Porque eu acho que é interessante, né, ver como, a partir da perspectiva de vocês, seria interessante entrar um pouco mais na mente, né, desses profissionais. Talvez especialmente os brasileiros, que talvez não tenham tanto destaque internacional, que é um cenário que vocês têm mais familiaridade e dão maior cobertura, né? Bom, além disso, se vocês tivessem a oportunidade de entrevistar grandes figuras como Shigeru Miyamoto ou Jonathan Blow, o que vocês gostariam de perguntar para eles? Fica aí a reflexão. Abraços.
O que se perguntaria por Shigeru Miyamoto, Danilo?
É
difícil, né? Não é tão fácil assim pensar em o que perguntar para figuras como Miyamoto, ou com o Jonathan Blow, ou com o Fumito Ueda, ou sei lá.
Né? Eu acho que eu tenho alguma curiosidade de saber o quanto a criação de jogos está atrelada ou desatrelada do ato de jogar jogos. Eu queria muito saber...
Como que é o consumo de videogame dessas pessoas? Exato. Ou era o consumo de videogame na época que eles trabalharam? No caso do... O Miyamoto, ele é consultant da Nintendo até hoje, né? Você pega os jogos, tem lá ele como consultor, mas ele não tá lá no dia a dia, né?
Mas será que joga? Será que ele joga outras coisas de outras indústrias, de outras empresas? De quais gêneros? Por quanto tempo?
É bem interessante. É bem interessante. E geralmente... posso... comentar uma coisa, sei lá, engraçada, talvez. Eu costumo não gostar de escutar criadores comentando, principalmente a própria obra ou a obra de terceiros, assim. Eu acho que muitos criadores têm uma dificuldade muito grande de entender a criação, ou a criação deles, ou a criação dos outros, assim, a arte deles, e a arte dos outros. Eu acho muito engraçado como eu escuto grandes bobagens ditas pelos próprios autores, assim, sabe? Eu acho muito interessante. Nunca vi se isso existe em videogames, se os game designers são, assim, tão... como posso dizer? Eles têm tanta dificuldade de traduzir o que eles pensam falando e como outros artistas. Eu adoro uma história que eu conto sempre. Que no Enem do ano passado teve uma letra do Caetano Veloso como uma das perguntas. E era uma pergunta muito simples. Era muito fácil aquela. Era uma letra muito óbvia. Eu não sei exatamente qual canção. Eu posso colocar nos links do post até. E era bem. Era evidente, assim. A resposta era muito óbvia, assim, da pergunta. O sentido da palavra tal na canção do Caetano Veloso. E aí a Paula Lavigne, a esposa dele, pegou essa pergunta do Enem e gravou, pegou um vídeo assim, gravou e foi perguntando: olha, ô Caetano, olha essa pergunta aqui, o que, que você responderia? E aí ele ficou lendo a pergunta, e aí ele ficou dando risada, ele falou: ah, todas as respostas estão certas, eu não sei o que responder, eu acho que é essa. Aí ele respondeu uma que não é a resposta óbvia, assim do tipo... Só não tá. Ele tá em outra posição, assim, sabe?
Claro.
Ele não consegue comentar a própria poesia. Ele também não consegue comentar, provavelmente, a produção de outros. Ele tá numa esfera diferente, assim. Ele não é um crítico, ele é um artista. E eu acho que os game designers também talvez estejam nessa pegada. Eu não sei se alguns desses game designers sejam bons críticos, talvez sejam. Mas a maioria, provavelmente, a gente não vai conseguir tirar quase nada dessas entrevistas. É a sensação que eu tenho.
É muito raro que um artista também seja um bom crítico de arte.
Crítico, é.
São casos tão pontuais que eles entram na história, né? E aí são lidos, isso, né? Quando você vai fazer filosofia da arte. São casos bem restritos.
Bem restritos, né?
Eu acho que um dos casos mais famosos é o David Jeff, que é o criador do God of War.
Aham.
E em todas as entrevistas, todo mundo que pergunta coisa de game design é fascinante até quão desligado ele
tá nesse planeta, né?
O quanto ele não entende das escolhas que ele mesmo tomou pro jogo. Às vezes ele tá num lugar prático, assim. Ele sabe resolver questões práticas para que o jogo exista. E ele não tá pensando realmente qual é o motivo estético de tomar uma decisão ali. Qual é a intenção que ele tem com o jogo. Ele quer que o jogo exista.
Exato.
Ele dá um jeito do jogo sair.
Ele tá vivendo a vida, ele tá um dia de cada vez no desenvolvimento do jogo, não é?
E mesmo o Jonathan Blow, né, que fez um jogo maravilhoso sobre a filosofia da ciência.
E se fala merda.
E se você for ver agora as redes sociais dele, ele virou um negacionista científico. É, às vezes a pessoa consegue alcançar coisas com a sua produção que são maiores do que ela mesma. E isso, inclusive, é a marca de um grande artista. Né? Você não reduzir a sua obra a você. E então, quando você pergunta sobre você, talvez não venham as melhores coisas. Dito isso, eu tenho muita vontade de conhecer repertório de game designers. Se eu fosse entrevistar game designers, eu gostaria de ser nessa chave. Quais são seus jogos favoritos e por quê?
O que você joga?
O que você joga? Tem um podcast que eu gosto bastante, que chama The Perfect Console, o console perfeito, em que um cara entrevista game designers e pede para que eles façam um console perfeito que tenha 5 dos jogos favoritos dele.
Ah, que legal.
Então é um console que junta jogos de todas as eras possíveis, eras, né? É. E são só game designers falando sobre os seus 5 jogos favoritos e no meio dessa conversa eles acabam falando sobre eles próprios. Não costuma vir nada interessante em termos de game design, mas vem um pouco de repertório desses criadores. Como é que eles chegaram aí a partir de outros jogos?
Acho que o lance é esse, né? É o ponto de partida dessa galera, né? De onde as pessoas saíram, né? E, assim, entrevista é uma arte completamente diferente do que a gente faz aqui no PocoPixel, né? A gente conversa sobre, a gente discute temas, mas entrevista é
um bicho
completamente diferente. Então eu não tenho certeza se de repente a gente conseguiria, se eu conseguiria, se você conseguiria fazer uma entrevista. Às vezes só não funciona assim.
Mas eu não descarto, eu acho que seria divertido. Eu gostei da ideia do Arthur, mas não sei se a gente vai extrair muito conteúdo de game design dessas conversas.
Mas eu acho que eu vou na sua de que se eu fosse conversar com o Miyamoto, eu perguntaria o que você joga, cara? Acho que é a pergunta que mais me intriga.
E eu acho que tem algumas histórias muito divertidas assim na história dos videogames. Por exemplo, a equipe que criou GoldenEye, que notoriamente era uma equipe que não jogava jogos de videogame. Eles não tinham nenhum contato com jogos de videogame. Uhum. Eram programadores. E alguém falou, vamos fazer um jogo de tiro com o 007 pra sair no 64.
Às vezes a coisa só acontece, né?
Só acontece. Às vezes saem coisas muito interessantes justamente porque você não sabe o que se faz.
Uhum,
e aí você acaba fazendo uma coisa diferente.
Uma coisa refrescante, né?
Exato. Então, nem o repertório é garantia de que vai sair alguma coisa de qualidade, né?
E acho que tem o inverso é válido também. Eu não sei se eu sei escrever crítica de videogame, mas certamente eu não sei fazer um jogo de videogame.
É claro, né?
Então,
imagina.
Mesmo a gente pode falar bem de jogos, e aí quando vai fazer fica um lixo completo. Existem esses casos, né? Eu acho que uma exceção a essa história toda é o Quentin Tarantino, né? Que era o fã que criticava, que escrevia sobre e que começou a fazer filmes. Mas a maioria dos filmes feitos por críticos, por exemplo, ou livros escritos por críticos, são ruins, assim. Porque são atividades completamente diferentes.
É, são de naturezas bem distintas.
Exatamente. Mais um áudio, último áudio, é o áudio do Vaides. Vamos escutar o Vaides Júnior.
Salve Adriano, salve Danilo, tudo bom? Meu nome é Vaides e eu ouço Poco Pixel, né, desde 2018. E é um fato interessante porque, pegando o gancho no que o Adriano falou sobre o Mario Odyssey no último episódio do Chronopedia, eu conheci o Poco Pixel enquanto eu jogava o Mario Odyssey, né? Eu me deslocava pro meu trabalho, levava uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, né? Então acabei que eu zerei o Mario Odyssey juntamente com o Poco Pixel AG, né? Pus em dia o Poco Pixel enquanto eu zerava o Mario Odyssey, né? Então essa lembrança me pegou também. Minha perguntinha é a seguinte, olhando essa geração atual, né, de PS5 e Xbox Series, juntamente com o Switch, né, que aparentemente não teve uma evolução tão significativa para a geração anterior, né, só vê a quantidade baixíssima de exclusivos, né, para essa geração, o que esperar da próxima geração, né? Já há rumores aí que a Microsoft não vai investir em consoles mais e a briga deve ficar entre Sony e Nintendo, mas a pergunta é, né, para onde vocês acham que a tecnologia vai agora, né? Então eu deixo aqui meu abraço pra vocês e vida longa ou Poco Pixel.
Vida longa ou Poco Pixel.
Valeu. Muito obrigado. Fico muito feliz de saber que a gente é companhia de trajeto, né? Que os tempos vazios e entediantes podem ser ocupados por podcasts. Eu acho sempre emocionante saber que eu, que ocupo tanto meus espaços vazios com podcast, estou ocupando o espaço de outras pessoas também.
Vamos. Ele também, o Vaides, ele entrou no, na vibe, bota ficha, de deixar um tema pra gente. Ele tá perguntando futurologia, o que, que vai acontecer no futuro?
Eu acho que é cada vez mais difícil perceber, né? Antigamente os saltos tecnológicos de videogame eram muito visíveis, né? Muito perceptíveis, eram evidentes. Lembra, eu até contei aqui na Chronopedia, a minha emoção vendo Mario 64 rodar numa loja de departamentos. Ou a primeira vez que eu entrei numa locadora de jogos de videogame e tinha uma televisão passando Power Stone 2. E era muito chocante porque o avanço tecnológico era nos gráficos, era na velocidade, era na taxa de quadro por segundo. Já faz algum tempo que os avanços dos videogames são muito mais sutis. Eu lembro que o salto, né, que prometido de Play 4 para Play 5 ou de Xbox X para Xbox Series X era de processamento, era conseguir gerar mundos gigantescos sem que precisasse existir loads frequentes. São coisas que a gente não percebe de maneira imediata, né? E então eu acho que imaginar para onde vai, qual é o próximo passo tecnológico, é difícil porque talvez eles se deem em lugares em que a gente não veja. Talvez seja na facilidade de programar, talvez seja na velocidade de processamento, talvez seja porque os gráficos vão ser 4K em 60 quadros por segundo. Nada disso é alguma coisa que, se você vê o jogo rolando na loja de departamento, você vai perceber imediatamente e falar: nossa, essa geração é totalmente diferente da anterior.
Nossa, se eu soubesse, né, quais seriam as tendências para as próximas gerações de videogames, eu estaria trabalhando na Sony, não aqui na D&D Studio. Realmente, eu tenho muita dificuldade de pensar o que pode ser daqui para frente. Eu iria para o lado que o Danilo falou mesmo. Eu acho que vão ser gerações. A gente já está tendo há algumas gerações de evolução invisível, digamos assim.
Uhum.
Os consoles vão passando e não tem exatamente um selling point óbvio, imediato, de conversão de uma base de, sei lá, do 3 pro 4, do 4 pro 5, entendeu?
E o selling point é cada vez mais difícil até, porque não só você não vê de maneira clara as motivações tecnológicas, mas você nem tem os jogos já prontos.
Exato.
Né?
Exato. Eu acho que o Switch é um exemplo muito claro disso. De que quando surge um videogame que tem um selling point evidente, ele é o mais vendido. Então, chega o Switch e ele fala assim: olha, esse videogame aqui, ele tem uma diferença fundamental dos outros todos. Ele funciona portátil também, além de você poder jogar na tua televisão. Pronto! É um selling point óbvio e pronto. Já é o suficiente pra fazer o videogame ser o mais vendido da geração. Já é um dos mais vendidos de todos os tempos, o Switch. É um negócio muito impressionante. Os outros todos têm que, sei lá, Eu acho que uma revolução que eu não sei exatamente a que ponto vai chegar é essa revolução dos jogos por quilo aí. Tipo, Game Pass e coisas desse tipo. Eu não sei exatamente o quanto que isso é sustentável. Se isso vai ser baseado em back catalog, coisas que já foram desenvolvidas há muitos anos que estão lá, precisam fazer dinheiro de algum jeito e o Game Pass acaba fazendo centavos com aquele jogo. Eu não sei se isso é viável. Existe uma tendência de pessoas comprarem o Xbox digital, por exemplo. Eu acho que o PlayStation vai ter uma versão mais ou menos nesse caminho também, só para poder rodar Game Pass, por exemplo. Isso é viável? A indústria consegue se sustentar? Dá pra lançar o próximo Gears of War, o próximo Halo e o próximo Forza só com assinantes do Game Pass?
Essa conversa sobre se o Game Pass é financeiramente viável já é antiga. A Microsoft insiste que sim, mas...
Não é o que a gente vê.
Existem vários indícios de que não,
né?
Mas, porém, eu coloco todas as minhas fichas nisso. Eu duvido que a Microsoft abra mão de construir ela própria uma máquina capaz de rodar Game Pass. Eu imagino que a direção da Microsoft em videogames vai ser exclusivamente o Game Pass. E eu acho que a nossa esperança de ter jogos diferentes, jogos indies, amplo acesso a jogos que sejam mais inovadores, reside nisso. Reside nesse amplo catálogo de jogos que a gente paga uma assinatura mensal. Eu acho que é a única chance da gente conseguir ter jogos que não levam 10 anos para serem feitos, custando muitos milhões, e sem o jogo desaparecer completamente num catálogo gigantesco de jogos indie no Steam, por exemplo. Eu acho que o Game Pass tem essa vantagem. Entra lá 10 jogos novos no mês, e muita gente dá uma chance pra todos eles. E às vezes são jogos menores. E jogos menores podem se dar o luxo de serem jogos mais criativos. Eu acho que a indústria vai nessa direção. Eu torço pra que seja assim, pra que seja financeiramente viável. Porque senão a gente vai ficar preso em AAAs muito parecidos entre si, que levam anos demais pra ficarem prontos, porque a tecnologia ficou muito complexa.
Ou anos de menos, né? Se pensar em Assassin's Creed... São sempre meio cozidos, assim. Eu não sei, assim. Eu tenho alguma dúvida sobre esse modelo de Game Pass, até pra série de TV. Eu não sei se a lógica econômica também se espalha pra videogame. Tá ficando cada vez mais difícil de lidar com os streamings e com as séries e com os filmes e os catálogos que vão e voltam. Tá ficando uma experiência frustrante. Eu não sei se vai acontecer essa fragmentação também nos consoles. Nada impede. Eu não sei como que são as políticas da Microsoft e da Sony e da Nintendo. Mas eu desenvolver uma linha só de software, só de jogos em que eu me instalo no console de um terceiro, por exemplo. Como os streams de conteúdo hoje. Enfim, eu tenho várias dúvidas sobre a sustentabilidade desse tipo de jogo, mas concordo que vai se tentar. O pessoal vai ter mais uma geração de Game Pass. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, né?
Não, com certeza.
Vai ter mais uma geração de Game Pass. Muito bom! Áudios muito legais de todos os tipos. Teve a história do Poco Pixel, teve perguntas instigantes que foram feitas. Vamos ver o que o pessoal mandou nas fichas em texto.
Boa, vamos lá. Agora sim, cartinhas.
Cartinhas! O Hélio Farias escreveu pra gente dizendo que cada episódio do Poco Pixel que ele ouve dá vontade de fazer dezenas de comentários. É aquela história do... aquela imagem da pessoa... conversando com a geladeira de sorvete, que tipo, tem as pessoas sentadas conversando, ele senta no chão também e conversa com a foto, assim. Quem nunca conversa com podcast, né?
Pois é.
Todo mundo conversa com podcast.
Mídia companheira tem dessas,
tem
né?
Tem disso, né?
É como se você estivesse realmente numa mesa de bar ouvindo amigos, porque você escuta com muita frequência, né? A gente cria um vínculo gigantesco com quem produz podcast. E a gente não pode, em geral, perguntar de volta.
Não pode.
Então, esse é o momento,
Hélio. Esse é o momento. Ele diz que, como geralmente está fazendo outra coisa, porque podcast é isso, né? Ele não consegue anotar as ideias que vêm na cabeça dele. As ideias simplesmente evaporam, vão pro éter, como ele escreveu. E aí ele é uma conversa platônica que ele tem com a gente.
Muito legal.
Ele tá só, ele escreveu mais pra agradecer que a gente faz parte da rotina dele. Eu acho assustador, porque a gente ficou anos sem ter episódio e ainda faz parte da rotina das pessoas. As pessoas escutam quantas vezes os episódios antigos, né? Eles reescutam os nossos episódios. Legal, lisonjeiro. E que o Poco Pixel traz conhecimento, reflexões estimulantes e mantém o Hélio conectado ao hobby. E eu acho que isso é bem, é uma frase bem legal, assim, porque eu me sinto assim também. Eu acho que o Poco Pixel me mantém preso de alguma maneira com um certo hobby. Se não fosse o Poco Pixel, talvez eu esteja soltando aos pouquinhos, assim.
Faz muito sentido. Eu tive uma época em que eu não tinha videogame, que eu não jogava videogame, e eu continuava comprando revista de videogame, porque eu queria me manter ligado ao hobby, mesmo sem dinheiro, ou tempo, ou até ânimo pra jogar aqueles jogos.
Exato,
né?
Acho que sim, falar duas coisas, acho que faz a gente ficar preso de alguma maneira com esses hobbies que a gente às vezes não consegue, não tem tempo, não tem vontade.
Mantém a chama viva de alguma maneira.
Exatamente. Valeu, Hélio. Mais uma cartinha, a cartinha da Júlia Paterniani. Ela disse que ela conheceu o Poco Pixel através do Geraldo, que é fã do Bola Presa.
Olha só, que legal.
Não, ele não joga videogame, mas ele gosta de basquete. E aí ela acabou conhecendo o Poco Pixel por causa do Geraldo, que escuta o Bola Presa. Olha só. É a rede AD&D funcionando.
Muito legal, muito bacana.
A Júlia disse que ela é apaixonada por videogames e gostou muito do Poco Pixel. E ela se sente como se fosse a versão do amigo dela que escuta o Bola Presa, só que no universo do Poco Pixel. É tipo o Aranha-Verso, entendeu? Tem uns vários Homens-Aranhas ali. Ela pergunta pra ele como que tá o Spurs e o Wemby. Ele pergunta pra ela como que tá, se já jogou o Fast, já jogou o Journey. E aí os dois têm crush no Danilo.
Ah, que legal, obrigado. Fico lisonjeado.
Ela mandou beijos, Júlia.
Acho que o crush é por mim, porque...
Tá nos dois,
né? Tá nos dois, eu compartilho os dois aranha-versos.
Muito engraçado. Ulisses, lembra do Ulisses Lomônaco dos Santos, que a gente leu 12 vezes nessa temporada?
Muitíssimo obrigado pelo apoio, Ulisses.
Muito obrigado, ele mandou também uma ficha aqui no Bota Ficha. Ele quer falar sobre os critérios universalmente aceitos pela revista São Games.
Os Quaragues.
Ele quer falar sobre música especificamente. Porque lembrados dos quatro critérios aí da São Games? Legado, jogabilidade, storytelling, gráficos e música.
Perfeito.
Ele sente que o critério música ficou um pouco pra trás na temporada Cronopedia. A gente quase não falou, né, de música. Na verdade, vamos ser bem sinceros e honestos aqui com relação à temporada Cronopedia. A gente não falou de quase nenhum dos critérios, na verdade, né? A gente não falou de jogabilidade, a gente falou... Eu acho que os primeiros episódios a gente fala mais de jogabilidade, no sentido de tentar encontrar os gêneros de jogos e as jogabilidades de cada época, e depois isso fica difícil, porque as épocas começam a ficar... Tem tudo, né? Não tem uma jogabilidade da época, dos anos 2010, não tem. Né? Tem tudo nos anos 2000. A gente fala um pouco do tiro em primeira pessoa.
Eu acho que até de música a gente falou um pouco no começo. Eu lembro do Super Rally X, de quão emblemático era, como a gente reconhecia a música quando entrava no arcade. Mas eu acho que, como a gente estava numa abordagem mais cronológica e histórica, alguns detalhes foram passando.
O Ulisses pergunta pra gente: como que a gente enxerga a relevância histórica e a evolução das músicas nos videogames? Porque ele fala que no começo as músicas eram parte fundamental da experiência de jogar, e nos jogos atuais isso é muito menos, com algumas exceções. Ele cita o Breath of the Wild, o Last of Us.
O Last of Us tem uma música bem emblemática.
Então, eu tenho uma teoria sobre a importância da música nos videogames.
Manda.
Tem a ver com a facilidade de você usar o suporte disponível para expressar alguma coisa. No começo dos videogames, a mídia que estava mais disponível para você passar uma emoção, para você passar uma certa mensagem, era a música. Porque mesmo os primeiros videogames, mesmo o Nintendinho, mesmo os primeiros arcades, tem música de alguma maneira que funciona, que tem, dá pra ter uma musiquinha rolando.
E os gráficos são muito pobres.
E né? Os gráficos, ao contrário, são muito pobres. E aí a gente vai evoluindo os gráficos e eles vão roubando espaço da música. Fica cada vez menos importante ter uma música que conta a história, porque os gráficos contam a história muito bem. Então, o Mario, o primeiro Mario, por exemplo, a gente pega muito do clima do Mario por causa da música que tá tocando. Hoje é menos, porque tem tanta coisa acontecendo visualmente no jogo do Mario que a música é o que menos te conta coisas, porque tem as animações, elas são cada vez mais sofisticadas, tem vozes, os personagens contam coisas, falam o tempo inteiro, tem muitos efeitos sonoros que não são música. A música acaba caindo para um terceiro nível, que no Nintendinho era o primeiro nível, era a coisa mais pronta e bem acabada que tinha no videogame, era a música.
Faz muito sentido. E aí acho que soma-se a isso o fato de que os videogames foram se aproximando muito do cinema.
É verdade.
E o cinema tem um uso de música que nem sempre é muito benéfico pra música.
Não, é péssimo pra música, na verdade.
Porque muitas vezes a música tá simplesmente reiterando o que a imagem já mostra. De maneira que a música passa quase invisível. Assim, a gente até percebe se não tem música. Se a gente tá em silêncio no cinema, você estranha.
Uhum.
Mas se a música toca, ela não te pega de surpresa. Ela não é diferente. Ela não causa uma contradição. Você não fica desconfortável. Você não fica empolgado. A música tá contando exatamente o que a imagem tá contando.
Exato.
A música é muito redundante. Era, inclusive, a reclamação que o Adorno tinha com música de cinema.
É isso mesmo.
Né? A música reitera a imagem. Então, ela acaba passando completamente despercebida pelo espectador. E eu acho que essa é a música que a gente tem hoje nos jogos de videogame. Com raríssimas exceções...
Não, quase não tem exceções. Acho que os AAA são todos... réplicas de cinema. São todos versões de filmes. Você pega um Homem-Aranha, você pega um Last of Us, você pega qualquer desses jogos.
É música de cinema.
É música de cinema.
O que quer dizer que, em geral, é uma música orquestrada que bate sempre nos mesmos clichês de emoção, de tristeza.
É sempre igual. As músicas são sempre iguais e são muito difíceis. Qual que é a música do Homem-Aranha? Dos jogos novos, do Homem-Aranha do PlayStation 4, do Homem-Aranha do PlayStation 5? Sei lá. Eu não sei cantar mais o tema do Homem-Aranha. Tem um tema, fica repetindo ele. Mas sei lá, ele não é tão marcante. Agora, quando eu pego... isso é engraçado, é muito sobre mim. Quando eu pego lá o First Person Shooter do Robocop, porque existe agora um First Person Shooter do Robocop.
Olha só, hein? Poco Pixel cantou essa bola, hein?
Poco Pixel cantou, você pediu e a indústria fez um First Person Shooter do Robocop. E eu termino de jogar e eu saio cantando, porque são os temas do filme dos anos 80, que tem temas mais cantáveis, mais marcantes, lá do Basil Poseidon, é um nome grego que eu não sei, é o compositor do Robocop. Tipo, o Robocop tem um tema que eu consigo cantar e o Homem-Aranha novo, não, sei lá, não, só não funciona. Eu acho que tem a ver um pouco com o estilo da música de cinema de hoje, que é importado pro videogame. É isso. Não existe mais música de videogame.
É a
mesma música do cinema que vai pro videogame.
A limitação até de que tipo de música dá pra fazer no videogame...
Criou um gênero novo.
Criou um gênero, né? Agora não. Agora não é mais reconhecível.
As limitações técnicas são muito importantes em tudo, né? Em todas as artes. As limitações técnicas são fundamentais pra formar o que são as artes.
Gente, jogos, né?
Os jogos são...
Limites criam sentido, criam significado.
Exatamente.
Criam diversão.
Os jogos, eu sempre lembro da... Por que que existiam música de introdução dos jogos de, por exemplo, do Atari ou dos jogos de computadores de 8-bit como o ZX Spectrum? Porque não dava pra botar a música durante o jogo. Não tinha como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então você coloca
antes. Ou era gráfico ou era som, né?
Então você coloca antes, né? Então, tipo, essas coisas criaram uma cena de demos. Então, as músicas que tem que tocar antes do jogo no ZX Spectrum e no Commodore 64 criaram músicas que não tinham um jogo, só tinham a música, sabe? Então, a limitação cria essas coisas e hoje a gente não tem mais. Então, infelizmente, não existe mais a arte do música de videogame, com a exceção, talvez, de onde tem limitação, que é o celular, por exemplo. Aí você vai ter música que é feita pra videogame. Mas um AAA, ele tem música de cinema. Justo. Que foi composta e executada e importada no jogo do mesmo jeito que é importada para um filme.
É, e eu acho que as exceções que o Ulisses lembrou aí, tipo o Zelda e o Last of Us, o Zelda tá conversando com a própria tradição de jogos que existiam antes que as músicas fossem cinematográficas. Então você consegue pegar essa conversa com a própria história do Zelda. E aí eu acho que é interessante. Você tem, às vezes, música orquestrada, mas que tá tentando simular aquilo que o Nintendinho ou o Super Nintendo faziam. Pelo menos em tema. E o Last of Us é música do Gustavo Santaolalla. E é bem diferente do que você espera de um AAA ou até de um filme desse estilo. É música na viola e é só viola. É uma música extremamente minimalista, muito diferente daquela música cheia, né? Que preenche todos os espaços do Homem-Aranha, aquela coisa épica, né? Uhum. A música do Last of Us não é nada épica. Pelo contrário, é uma música bem pé no chão, assim.
Tem espaços, né? Acho que dá pra lembrar até do Red Dead Redemption um pouco, mas enfim, em geral é que a gente vai conversar sobre as músicas dos jogos no mesmo diapasão da do música cinema. Do cinema.
Perfeito.
Ah, tem filmes que tem música minimalista, bem, bem quase nada, tem lá o Joker, lá, o filme do Coringa, que tem lá uma música dissonante, mas de resto a gente vai conversar sobre as exceções. O padrão mesmo é esse padrão que os filmes ou os videogames do Homem-Aranha trazem.
Perfeito.
É isso. Mais uma cartinha, a cartinha do Cássio Guimarães. Eu me identifico um pouquinho com ele, porque ele se identifica como historiador recifense.
Que legal.
É, bacana. Eu estou nessa jornada aí de estudar história agora, né?
É verdade, adiando em breve historiador.
Quem sabe? E ele diz que acompanha a gente desde tempos imemoriáveis. também conhecido como 2015, talvez.
Olha, parece que foi outra vida.
Parece que foi outra vida, né? E olha que 2015 já é depois do evento que destruiu nossas vidas pra todo sempre, né? Que foi 2012, né? Quando o Cássio pega aquela bola do Diego Souza e impede o Vasco de ganhar do Corinthians, e o Corinthians é campeão da Libertadores, e acontece tudo o que aconteceu depois.
Tudo,
né?
Degringolou.
Tudo degringolou a partir dessa defesa do Cássio. Não do Cássio Guimarães, mas do Cássio goleiro do Corinthians. E 2015 parece distante, imagina 2010, que foi antes disso.
Pois é.
Não tinha tido jornadas de junho, não tinha tido governo Bolsonaro, não tinha tido pandemia da Covid-19.
Eram tempos mais ingênuos, né? A gente brincava de peão de na rua.
Pergunta importantíssima que o Cássio Guimarães manda pra gente. Onde você estava e o que estava fazendo quando ficou sabendo que o PocoPixel ia voltar? Ah, ele está fazendo essa pergunta para os ouvintes,
pois é.
Não para a gente.
Tanta gente perguntava para a gente quando e se iria voltar. Muita gente que descobriu o PocoPixel bastante tardiamente.
Sim.
E aí era pego de surpresa pelo fato de que, de repente, os episódios acabavam e não tinha mais nenhum episódio novo. Eu tenho muita curiosidade de saber como essas pessoas reagiram quando a gente falou que ia ter mais uma temporada de PocoPixel.
Sim. Ele disse que o PocoPixel pra ele é uma experiência de viagem no tempo, não só por causa dos temas do podcast, mas também pelo próprio PocoPixel. Porque ele sempre foi um ouvinte viciado, que escutou os episódios várias vezes.
Caramba.
É aquilo que a gente tava comentando, assim. E aí ele criou experiências sinestésicas, eu também tenho muito isso. Tipo, ele coloca aqui: da última vez que eu escutei esse episódio, eu ainda morava na minha antiga casa, então caminhava na praça.
Você começa a associar o que você escutou com os lugares em que você estava, né? Porque é o tipo de coisa que você tá sempre em algum lugar. Quando você está assistindo um filme no cinema, você está num cinema, né? Num podcast, você está num ônibus, numa viagem, em outro país, numa praça.
O Cássio disse que ele soube que a gente ia voltar. Na verdade, foi no dia do lançamento do primeiro episódio da temporada da Link to the Past. E sabe como que ele descobriu?
Como?
Ele tava no banheiro de uma casa de festas em Mogi das Cruzes durante um casamento, como fotógrafo.
Olha só, ele tava trabalhando.
Ele tava trabalhando, e aí acho que deve ter notificado o Pocket Casts lá, e apareceu a bolinha no PocoPixel.
Muito bom.
Aí ele disse que a primeira reação dele foi: vixe, será que o app perdeu a referência? Tipo, o app se embananou? Não, não, era uma temporada nova mesmo, era Link to the Past.
E aí a gente pode até conversar um pouco sobre isso, porque uma das nossas dificuldades de voltar com o PocoPixel foi a divulgação disso.
Sim.
Porque muita gente queria que voltasse, mas como é que ia ficar sabendo que voltou? E aí o próprio Cássio tá aí com o relato dele de que ele descobriu quando voltou.
Quando voltou, no momento que voltou.
No momento
a gente
em que
falou
voltou
um monte,
a partir de um aplicativo.
É
muito difícil avisar pessoas muito que você está voltando de um hiato. A gente levou bastante tempo para retomar a audiência original do PocoPixel. Né?
É, isso foi uma questão. Assim, a gente não tinha como continuar fazendo o podcast, mas a gente se ressente desse ato porque ele meio que deixou a nossa comunicação com vocês muito difícil, assim.
É muito engraçado ver gente no final da temporada Cronopedia mandar mensagem pra
vocês
gente
voltaram?
Dizendo: como assim o PocoPixel voltou? Eu não acredito.
É.
Já tem duas temporadas.
A gente tá indo gravar a terceira temporada. Então, tipo, a gente voltou faz tempo, mas mesmo assim tem gente que não sabe porque é muito difícil de avisar as pessoas. Não,
comunicar é complicado na internet. Comunicar
difícil.
Sobre podcast, então, é muito
Nossa,
mais.
Nossa, podcast é uma mídia que sofre. É uma mídia sofredora. É companheira e sofredora. É isso, é a historinha pessoal de como que o Cássio ficou sabendo do retorno do PocoPixel. E ele manda vida longa ao PocoPixel, ele mandou longa vida ao PocoPixel, porque eu acho que ele não escuta o Bola Presa.
Que é vida longa,
é,
né?
Vida longa e não longa vida.
Mas muito obrigado, Cássio.
Muito obrigado, Cássio.
Que bom que você ficou feliz quando a gente voltou e que a gente conseguiu passar por todos os perrengues que aconteceram aí desde que a gente começou a fazer o PocoPixel.
Exatamente.
Perrengues sociais, eu digo assim.
Muitos.
Todos nós.
Para terminar nosso episódio e a temporada, para terminar de vez a temporada da Cronopedia, é a cartinha do Bimi. Lembra do Bimi?
Com certeza.
O Bimi, ele não chama Bimi, obviamente, né? Ele tem um nome e ele pediu para ficar anônimo quando ele fez a contribuição à temporada da Cronopedia. Ele escreveu para a gente e falou: eu queria ficar anônimo. Mas aí a gente falou: mas você contribuiu do nível que a gente vai ler o teu nome em todo episódio, não dá pra você ficar anônimo, era a condição da história, era o nome. Aí ele falou: pode ser um pseudônimo? Claro, pode ser um pseudônimo. E ele escolheu Bimi.
Pra quem tá perdido, pra quem não sabe o que tá acontecendo, é uma referência a Double Dragon,
um erro
de digitação, né? Era pra ser o Jimmy e o Billy, e aí ficou Jimmy e Bimi.
É muito engraçado o vídeo do Angry Video Game Nerd sobre isso, que ele fica falando Bimi, muito bom.
Bimi não é um nome, né?
Bimi não é um nome, é muito bom. E o Bimi escreveu pra gente, disse que essa temporada foi um espetáculo à parte, e pediu pra gente ficar orgulhoso, pra nós ficarmos orgulhosos, porque a gente criou um conteúdo atemporal que, nas palavras dele, certamente vai ensinar muitas gerações sobre a jornada dos videogames.
Caramba, muito obrigado.
Muito legal e muito obrigado, Bimi. E eu penso nisso. Eu confesso que eu penso na temporada Cronopedia como uma temporada mais... Eu sei, vocês escreveram pra gente, vocês escutam os episódios antigos várias vezes, mas eu acho que a Cronopedia é o conteúdo que dura mais.
Uhum.
Ele tem um jeitinho de que vai durar mais, de que tem um tom pedagógico.
Isso, ele é mais didático, né? Mais organizado, né? A cronologia costuma ser uma porta de entrada comum para que as pessoas entrem num assunto.
É. E ele faz uma sugestão, o Bimi, né? Ele agradece pela temporada Cronopedia, dá parabéns. E ele sugere uma coisa para a próxima temporada, ou para alguma temporada vindoura: taxonomias. Ele disse que a gente é ótimo nisso. Isso é bondade dele, mas é também porque a gente tem mania disso, na verdade.
É,
né?
Verdade. É fato.
E que daria pra fazer uma coisa estruturada sobre as diversas taxonomias existentes nos jogos, fecha aspas, do Bimi.
Olha, Bimi, pra ser bem sincero, a gente considerou que fosse já a próxima temporada e a gente acabou escolhendo
o Fora do Jogo
antes. É. Mas sentava na nossa mesa, antes mesmo de você mandar essa mensagem, a gente tinha considerado fazer uma temporada só sobre taxonomias.
É, taxonomia tá na vez, assim. Vai acontecer e fica com esse spoiler do futuro que a gente vai terminar a nossa temporada e nosso episódio de cartinhas.
Perfeito.
Gente, foi demais. Eu acho que a gente já falou isso em live, a gente já falou isso no episódio 12. Vamos falar aqui no episódio de cartinhas. Foi demais. Foi uma puta aventura fazer o Cronopedia, pesquisar, sentar pra gravar, edição, que o Danilo editou todos os episódios. Esse aqui sou eu que vou editar. Boa, te salvei sorte, dessa. Né? Vou tentar editar ainda no dia da gravação pra gente poder colocar no ar rápido. E foi uma jornada incrível. Tem a história das capinhas. Tem a história da organização dos temas. A própria história do financiamento coletivo.
É verdade.
O trabalho que deu pra fazer o financiamento. Tem os 4 episódios prévia do Cronopedia, né? Que a gente falou década por década, bem curtinho. Que era uma desculpa pra gente divulgar o financiamento. Gente, tem uma história enorme o Cronopedia. E a gente é muito orgulhoso. Acho que eu tô muito feliz, assim, por ter entregado essa temporada. Foi uma coisa muito legal.
Foi muito bacana, foi uma jornada incrível. Acho que foi muito produtivo pra gente, assim, pra nossa trajetória pessoal. A gente aprendeu muito sobre videogames, tendo que organizar o conhecimento muito dessa maneira. E a gente fica muito, muito feliz que vocês receberam tão bem, que vocês resistiram ao nosso hiato, voltaram para escutar a gente. Eu fico sempre emocionado com os relatos de vocês.
Sim.
De como a gente fez companhia durante tantos anos.
Companhia, que virou tema de aula. Que
pois é.
Influenciou vocês, de uma maneira ou outra.
Alguns de vocês que reescutam o
Pouco
Pixel. Vocês
são guerreiros.
Sério, eu acho muito emocionante que isso exista, que isso seja uma possibilidade. Vocês são incríveis. É justamente por conta de vocês que essa temporada existe. É pra vocês que a gente faz essa temporada.
Exato.
E esperamos que vocês acompanhem as nossas próximas também.
Exatamente.
Porque o Poco Pixel não para por aqui.
Não para por aqui. E temos já o próximo episódio da próxima temporada já marcado na agenda, né? No começo de setembro, não sei exatamente a data, não tô com a tela aqui aberta pra mim. Mas é no começo de setembro, primeiro episódio da temporada Fora do Jogo. Vai ser sobre cultura pop e os videogames.
Eu tô muito ansioso e, claro, espero vocês lá.
É isso aí. Valeu, gente. Então, até daqui a pouquinho com mais uma temporada do Poco Pico.
A gente se vê muito em breve. Tchau!
Valeu!